Senador Renato Arruda,
não ficar mais para ouvir o...
eu não poderia, nem que a sessão demorasse até a meia-noite, deixar de vir à tribuna e falar sobre o 13 de maio. Pela simbologia. Muitos dizem que 13 de maio foi a libertação dos escravos, entre aspas, porque muitos e muitos anos depois ainda continuou e até hoje nós temos trabalhadores que vivem sob o regime de escravidão no Brasil e no mundo. Tanto que temos aqui no Senado um debate para cá, para votar a PEC contra o trabalho escravo, e ainda não conseguimos votá-la. Se não querem votar, é porque sabem que tem trabalho escravo ainda no Brasil. Mas quero iniciar a minha fala sobre esse tema, senhor presidente, fazendo uma homenagem ao escritor intelectual negro Amauri Rodrigues da Silva, pelo belo livro que recebi dele. Hoje ele veio me entregar aqui pessoalmente o livro chamado Presença e Silêncio, da Colônia à Pós-Modernidade, Sinais do Personagem Negro na Literatura Brasileira, segunda edição. É um belo livro escrito por esse senhor, que eu tive a alegria de conhecer no dia de hoje. Veio me trazer o livro como num gesto, segundo ele, em relação à luta de todo um povo no dia 13 de maio. Disse a ele que faria esse comentário aqui da tribuna. Claro que ele me deu o livro hoje, eu não li o livro. Mas ele se deu o trabalho de dialogar comigo, me explicando o conteúdo e a importância do livro, que eu começarei naturalmente a ler a partir dessa noite, exatamente 3 de maio. Então, parabéns a Amauri Rodrigues da Silva. Você é um intelectual que orgulha todo o povo brasileiro, negros e brancos. Senhor presidente, hoje é 13 de maio, uma data que se apresenta para nós muito mais para reflexões. Quero aqui ressaltar algumas. A primeira é que a abolição não foi concluída e que os negros e negras desse país ainda sofrem com a mazela do período escravocrata. A outra é que essa data representa a constante luta de emancipação dos negros e negras. Meus amigos, após 126 anos da promulgação da Lei Áurea, aqui no Brasil, os indicadores sociais ainda são muito, muito preocupantes. Conforme pesquisa do IPEA, de Tatiana Dias Silvas e Fernanda Liga Góes, no livro Igualdade Racial no Brasil, Reflexões no Ano Internacional do Afrodescendente, elas dizem: no mundo do trabalho, os negros são a maioria entre os trabalhadores sem carteira, entre os não remunerados e entre os trabalhadores domésticos. As mulheres correspondem a 93% dessa categoria, domésticos. Por sua vez, as mulheres negras representam 56% dos ocupados no trabalho doméstico, que empregava em 2010 quase 6 milhões de trabalhadores e correspondia a 7% do total dos trabalhadores ocupados. 6 milhões correspondia somente a 7%. Assim, apenas 34,5% dos trabalhadores domésticos possuem carteira de trabalho assinada, ou seja, quase que 70% dos trabalhadores domésticos não têm carteira de trabalho assinada. Percentual ainda mais reduzido para as mulheres negras. Na educação, cerca de 40% dos negros entre 15 a 17 anos frequentam o ensino médio. Essa realidade é presente para 58% dos que não são negros. Destaco neste 3 de maio a dor daqueles que sentem no coração a tristeza que atinge a alma pelo sofrimento causado pela chaga da discriminação. E mais, ao ver mães e pais enterrando diariamente seus filhos que são mortos de forma brutal, assim invertendo o ciclo natural da vida. Nesse 3 de maio, a juventude negra dá um grito, o grito pela vida. Juventude essa que está sendo ceifada dos seus direitos e garantias fundamentais expressos na Carta Magna que eu ajudei a escrever. Todos os dias, inúmeros jovens negros morrem no Brasil. Os homicídios são as principais causas da morte de jovens entre 15 e 29 anos. E os senhores e as senhoras sabem qual a cor desses jovens? Esses jovens são os nossos jovens, são jovens negros. Jovens moradores das periferias e também de áreas centrais do Brasil. O Ministério da Saúde mostra que mais da metade, 53,3% dos 49.932 mortos por homicídio em 2010 no Brasil eram jovens, deles 76,6% negros. E 91% desses jovens do século masculino, 91,3%. Em publicação do Mapa da Violência em 2012, o número de homicídios entre o período de 2002 e 2012 reduziu 25% entre as pessoas que não são negras. Mas aí que vem, houve um aumento de 29,8%, quase 30%, sobre os negros. A pesquisa revela que morrem duas vezes mais jovens negros do que aqueles que não são negros. Em 8 anos, a taxa de homicídio de jovens negros, que era de 71,7, passou para 153,9. É uma situação que tem que se dar um basta. Senhor presidente, quero dizer que do mesmo modo que tivemos os quilombolas e os abolicionistas no combate à escravidão, é necessário criarmos, já que estamos em Copa do Mundo, um time forte, qualificado, para combatermos o crime que atinge a juventude negra. Reconhecemos a iniciativa do programa Juventude Viva, criado pelo governo federal, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional da Juventude, da Secretaria de Política e de Promoção da Igualdade Racial. O programa visa reduzir a vulnerabilidade dos jovens em situação de violência física e simbólica, a partir da situação da violência física, é simbólica, a partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia, de oferta de equipamentos, serviços públicos e espaço de convivência em territórios que concentram altos índices de homicídio e do aprimoramento da atuação do Estado por meio de enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para essa questão. A abolição no Brasil não se consolidou. O chicote de ontem não pode ser a bala de hoje. É preciso ir além, ampliar as políticas de combate a esse genocídio e por que não instalar já a CPI para averiguar por que o assassinato em massa da juventude negra? Tive o prazer de, junto com a senadora Lídice da Mata, propor esta CPI. As assinaturas foram coletadas, mas ela não foi instalada. Se não formos firmes em relação a isso, não teremos mais os nossos jovens negros e as nossas jovens negras utilizando-se dos espaços que o movimento negro conquistou, como, por exemplo, as cotas nas universidades, que tanto peleamos para conquistar e que, ao contrário do que alguns diziam, está sendo um sucesso. Repito, pois O chicote de ontem não pode ser a bala de hoje. Assim, não teremos nossos jovens negros e as nossas jovens negras usufruindo das cotas no serviço público. Ou as cotas aqui hoje no parlamento, como muito bem anunciou o presidente Renan, cota que a presidenta Dilma mandou por um projeto e votaremos amanhã. Cotas dentro do Senado, para os terceirizados e para os concursos na casa, como hoje decretou o presidente. Ah, como eu quero ver os nossos jovens negros e negras no mercado de trabalho atuando nos campos social, econômico e político do nosso país. Junto, claro, com aqueles que não são negros. Repito, tudo isso é para que o chicote de ontem não se transforme na bala de hoje. Quero ver os jovens negros e as jovens negras também como juízes, juízas, doutores, doutoras, aplicando a legislação como manda o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, exigindo a política de salário mínimo que muitos não cumprem até hoje, exigindo o cumprimento das legislações que existem no Brasil e no mundo. Senhor presidente, eu ainda lamento porque nós não regulamentamos o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo isso ajudaria muito, muito, muito para que o chicote não se torne a bala. Por que não votamos no dia de hoje, simbolicamente, a política de cotas do concurso? Claro que eu entendo, senador Glitz da Mata, sua Vossa Excelência não estava aqui, mas fiz questão de citá-la, e vou citá-la de novo quando nós falarmos do troféu Abdias, que Vossa Excelência teve iniciativa e me chamou para uma parceria. Mas tenho grande esperança que a gente vote amanhã. Está na pauta. Basta votar essa MP, porque na CCJ, o senador Inácio Arruda, e Vossa Excelência estava lá, o senador Galide estava lá, foi muito bonito. Vê que foi unanimidade a votação da política de cotas. Ali brancos, negros, independente de oposição, uma situação, ninguém se posicionou contra. Quero ver os nossos jovens e jovens usufruindo dos quilombos do amanhã, projeto de lei número 113 de 2008, casualmente 113 de 2008 de nossa autoria, que é criar tipo um centro de convivência nos quilombos, isso é o quilombo de amanhã, onde lá eles terão esporte, espaço, canchas olímpicas, espaço para lazer, espaço para estudar, espaço para ensino técnico, espaço para bailar, para dançar, para brincar, para jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, natação. Esse é o quilombo do amanhã que eu tanto sonho e apresentei em 2008. Ele, o objetivo, é oferecer ensino básico, fundamental, tecnológico, inclusive serviço de esporte, cultura, lazer, saúde e inclusão digital aos moradores dos quilombos. Este é o quilombo de amanhã, conforme o projeto que apresentei em 2008. Tudo isso porque eu não quero que o chicote de ontem seja a bala de hoje. Por que não votamos, e queria tanto que se votasse rapidamente, o projeto de nossa autoria, 418/2012, que insere o capítulo sobre o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombolas. Como eu queria que a nossa juventude pudesse olhar para o futuro com a alegria de dizer: vamos viver, amadurecer, envelhecer e morrer com dignidade. Como eu queria que a juventude, seja branco, seja negro, seja índio, possa um dia dizer: eu consegui ajudar a derrubar o famigerado fator previdenciário que arrebenta com o salário dos mais pobres, e todo mundo sabe que a pobreza nesse país tem cor, é preta. Tudo isso ajudaria muito para que a bala não substituísse o chicote. Esperamos ver todos, negros, brancos, índios, estudando e não trabalhando como existe hoje o trabalho infantil, quando o lugar de criança, seja negro, seja branco, é na escola. Como eu gostaria de ver aprovado o projeto 297 de 2003, que combate o trabalho infantil. Somos todos responsáveis pelo mundo que está à nossa frente. Diante disso, devemos mudá-lo, pois do jeito que está, não dá. Nesses cerca de 30 anos de vida pública, eu tenho dito que nós temos que ter como propósito o propósito de combater por meio da legislação, da mobilização, do judiciário, do executivo, das ONGs, de todos os homens e mulheres de bem, todas as formas de combater o preconceito, as desigualdades, e buscando que todos tenham espaços de oportunidades iguais para mostrar toda a sua capacidade nas mais variadas áreas, seja no campo social, no trabalho, na educação, na saúde, seja na luta permanente dando espaço para as pessoas com deficiência, sejam eles negros, brancos, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens, enfim, espaço para todos. Assim, nós avançaremos para que a bala não substitua o chicote. Quero lembrar ainda aqui, em parceria, de novo, senadora, está escrito aqui, senador Inácio Arruda, para não dizer que eu só faço parceria com a Liz da Mata, nós somos parceiros nas 40 horas, que isso interessa muito
entre
a todo
outras,
trabalhador.
Entre outras parcerias.
Entre outras tantas, como aquele do IPI da bicicleta, lembra?
Claro.
Que Vossa Excelência é o projeto mais antigo, eu apresentei outro e nós trabalhamos juntos no seu projeto. Eu quero lembrar aqui que, em parceria com a senadora Liz da Mata, que teve a iniciativa, criamos a comenda Abdias do Nascimento. Ela vem agraciar personalidades que têm oferecido contribuição relevante à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira e no combate a todo tipo de preconceito e na linha dos direitos humanos. Convido nossa sociedade para que faça a indicação à comenda. Poderão ser indicados entidades governamentais e não governamentais, senadores, deputados, enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra se destacaram na luta contra os preconceitos. Já falei aqui do livro do meu querido Amaury, um intelectual negro. Trata-se de um livro que analisa livros por meio dessa análise, lê a sociedade brasileira da colônia pós-moderna que aí está. O livro que é resultado de sua tese de doutorado na UdB, baseia-se na obra de autores consagrados na literatura nacional pesquisada durante 500 anos. Nessa pesquisa que é evidente, a falta de voz aos negros, o professor, fazendo referência a Don Quixote, numa comparação com as personagens, com os personagens negros retratados na literatura, argumenta que, tendo voz, o personagem redefine sua história. Por isso, a importância dessa pesquisa. Agradeço sinceramente ao professor Amaury por sua visita hoje a esse senador e por esse importante livro de pesquisa que ele me presenteou. Finalizo o meu pronunciamento sobre 3 de maio, destacando um dos maiores eventos do mundo, ou maior, a Copa do Mundo, que nesse ano será sediada pelo Brasil. Esse evento agregará 180 milhões o produto interno bruto do PIB do Brasil, até 2009, previsão que está no site www.copa2014.gov.br. Está previsto também um impacto direto de 9,4 bilhões gerados por 3,7 milhões de turistas. Nessa Copa eu quero nossa juventude negra e branca participando como torcedores, jogadores, empresários, turistas, voluntários, como cidadãos ativos e vivos, como cidadãos sujeitos a direitos e de deveres. Quero dedicar esse 3 de maio à vida no combate ao ataque que está sofrendo a juventude negra. Quero aqui homenagear todas as Marias, Joanas, as Cláudias, aos Pedros, muitos Josés, muitos Rogérios, muitos Silvas, muito já foi conquistado com as políticas de ações afirmativas para a população negra, mas muito nós temos que fazer. Quero terminar meu pronunciamento, senhor presidente, sobre o 3 de maio, homenageando, como fiz no dia que ele faleceu, Jair Rodrigues, com uma música que ele cantava como ninguém. Jair Rodrigues, que faleceu essa semana, cantava a música Alma Negra. Minha alma é negra, como o toque do tambor, batido pelas mãos negras. Minha alma, dizia Jair Rodrigues, minha alma responde ao canto do chão, dos pés que marcam na terra toda a sua vibração. Alma negra, minha alma é negra, dizia Jair Rodrigues, para observar todo o som da grave e do agudo que sai do meu coração. Minha alma é negra, meu astral é colorido, arco-íris espalhado, alegria, axé e amor. Alma negra, minha alma é negra, é brasileira, é latina, mais caribe que argentina, diamante transparente em água cristalina. Alma negra, minha alma é negra, é aberta para toda a cor, da dança do universo, a unção do axé e muito amor. Esse era Jair Rodrigues, que foi homenageado por todos nós durante toda esta semana. Senhor presidente, eu hoje, quando eu abri os trabalhos, e vou fazer só esse pronunciamento, eu dizia aqui que os funcionários do Itamaraty contratados, não concursados, entraram em greve por 48 horas. E no momento que eu aqui dei essa informação, eu me comprometi a ler o manifesto deles. E eu pediria a Vossa Excelência mais 5 minutos para que eu leia um manifesto e aí eu encerro o meu pronunciamento. Eu tenho mais 4 que eu farei amanhã. Esse ficou um para amanhã. Só estava aqui acumulado.
Vossa Excelência já está inscrito para se pronunciar amanhã.
Vossa Excelência é muito criativo. Quase que dizendo, por favor, pai, fala o resto amanhã. Eu só vou ler o manifesto aqui da Flex. Sou presidente. Um abraço a todos aí. Sou presidente. A Flex solicitou que eu lesse aqui na tribuna o manifesto da entidade, que entrou em greve por 48 horas a partir de hoje. Hoje, 13 de maio, comemora-se a abolição da escravatura no Brasil, que promulgada há mais de um século, oficializou a libertação dos escravos. Esse importante dia foi escolhido pela Associação Internacional dos Funcionários Locais do MRE no mundo para protestar e iniciar uma paralisação de 48 horas em postos-chave, consulados e embaixadas no Brasil e no exterior. Em tempo de democracia e modernidade, é inconcebível qualquer forma de abuso, escravidão, discriminação ou exploração. Entretanto, milhares de trabalhadores no Brasil e no exterior estão sem seus direitos mínimos trabalhistas. Ao contrário dos servidores públicos, dos ministérios, das relações exteriores, funcionários locais, são demissíveis, portanto, muito vulneráveis. Devido a esta fragilidade, tornam-se presas fáceis para assédios e não raramente são vítimas da hierarquia que justifica humilhação, desrespeito e abuso psicológico. O abuso de poder traz também como consequência o descarte injusto de funcionários locais, aqueles que são contratados aqui ou no exterior, com décadas de serviço dedicados aos governos e que saem muitas vezes sem qualquer proteção trabalhista ou previdenciária. Do tratamento desumano sem proteção legal, à exposição ao ambiente de trabalho degradado, os trabalhadores locais das missões diplomáticas no Brasil e no exterior alertaram inúmeras vezes aos ministérios correspondentes, entretanto, nada foi feito para minimizar o problema. Por essa razão, recorrem hoje publicamente a esse senador e solicitam apoio e ajuda para que o impasse seja equacionado. A situação é crítica. Salários congelados até 8 anos e muito abaixo dos patamares do mercado. A ausência de política salarial ou de reposição por perda inflacionária chega ao extremo de alguns trabalhadores terem que recorrer a auxílios sociais como ajuda para trabalhadores pobres na Europa ou ainda o equivalente à Bolsa Família nos Estados Unidos e o UA. Ambos justificados porque os salários estão na linha da pobreza absoluta. Nesse clima de trabalho bastante desfavorável, mas tem se exigido dos 4 mil trabalhadores que compõem a classe a tensa tarefa de processar documentos, para brasileiros ou estrangeiros, em número duas ou três vezes mais devido à demanda da Copa do Mundo, não resultou em qualquer tipo de recompensa ou compensação a esses profissionais. Nesse cenário precário, a perseguição aos líderes da associação foi a gota d'água. A tentativa de forjar a demissão, supostamente por justa causa, da presidente da tesoureira da Flex, ambas lotadas no consulado geral em Atlanta, além da suspensão arbitrária do vice-presidente da Flex, lotado na Embaixada de Londres, do memorando e justificado recebido pela diretora de Direitos Humanos, lotado no consulado geral em Paris, os dois últimos no mesmo dia, e da pressão sofrida pela suplente da diretoria dos Direitos Humanos do consulado geral em Sydney, apenas comprovam a opressão a que estão submetidos. A Carta Magna Brasileira, no seu artigo 5º, nos dá o direito à liberdade de expressão e à livre associação, como também são esses direitos universais de toda a pessoa consagrada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, senhor presidente, fazemos um apelo público da tribuna do Senado para que haja uma melhor integração, mais diálogo e que a gente possa chegar ao fim mediante um grande entendimento. Precisamos da aprovação do projeto de lei número 246/2013 do Senado Federal que está na CRE, pois minimizará parte das gravíssimas distorções trabalhistas sofridas pela categoria. Esse projeto de lei, vale salientar, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em 2013 e agora em maio deverá aparecer favorável do relator, senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A aprovação desse projeto de lei, excelentíssimos senhores, criará cargos ou dará regalia aos funcionários contratados localmente pelas missões diplomáticas brasileiras? Claro que não, não é regalias, não é nada, apenas melhora a qualidade de vida deles. Apenas vai lhe garantir os direitos trabalhistas mínimos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como o pagamento do 13º salário, licença gestante, gozo de férias remunerada, com adicional de 1/3, isonomia salarial, sem distinção de sexo, idade, cor, estado civil ou reposição e reposição de perdas. Ninguém quer cargos, ninguém quer regalias, só os direitos trabalhistas. Com efeito, é inacreditável que esses direitos mínimos não sejam assegurados àqueles trabalhadores que exercem função aqui ou no exterior. Com a paralisação de 48 horas, o entendimento consular aos milhares de brasileiros no exterior, a emissão de passaportes e de outros documentos, assistência consular, os vistos, contatos institucionais entre as representações diminuem. A missão brasileira com maiores demandas no atendimento consular estarão fechadas ou atendendo apenas na emergência. Os consulados em Nova York, Los Angeles, Antwerp, São Francisco, Austin, Atlanta, Toronto e Montreal, na América do Norte, bem como na Europa, importantes postos como Paris, Londres, Bruxelas, Frankfurt e Berna. Manifestações vão ocorrer ainda em outros pontos, como em Roma, Milão, Genebra e Rotterdam. Ressaltamos e agradecemos o empenho de você, senador Paim, que eu sei que vai ler esse documento. Vai ler porque você expressa a vontade dos movimentos que lutam para melhorar as suas qualidades de vida. Por fim, apelamos a essa casa. Apelamos também à presidenta Dilma, que com todo o seu passado de luta, temos certeza, vai priorizar o trabalhador e suas famílias, assegurando-nos condições mínimas e dignidade de trabalho. Excelentíssima presidenta Dilma, nosso apelo é para que também sejam assegurados aos diretores e a todos os membros da Flex, que são sindicalistas, os direitos constitucionais já conquistados e tão solidificados em nosso país, como a liberdade de expressão, a livre associação e a mobilização. A nossa causa é nobre. A nossa causa é nobre. Visa a proteção de uma classe fragilizada. As nossas reivindicações são justas e desejamos continuar servindo ao nosso país com patamares dignos de trabalho e contratação. Apelamos para que um canal de diálogo e de negociação seja aberto rapidamente, o impasse seja resolvido e o impacto minimizado. Aqui eu termino, senhor presidente. Nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários locais das missões brasileiras no exterior. Diretoria da Flex, Associação Internacional dos Funcionários Servidores Locais do MRE no mundo. Brasília, 13 de maio de 2014.